Queridos, nós estamos iniciando hoje uma série de sermões, uma série de mensagens no livro de Neemias. Eu gosto muito de Neemias. Mas antes de introduzir a mensagem, eu preciso introduzir a série. Eu quero localizar você na história. Esdras e Neemias inicialmente eram um livro só. E nós vamos mergulhar no livro de Neemias. Esse mês nós vamos ter, já está rolando, devocionais diários num grupo. Então, no grupo do pessoal que estava fazendo jejum mês passado, nós temos devocionais no livro de Neemias. Nós vamos ter o livro do mês baseado em Neemias. Até devocionais para os pais fazerem com os filhos em casa. Hoje de manhã nós vamos começar trabalhando Neemias capítulo 1. Hoje à noite nós trabalharemos o capítulo 2 com o pastor Macário. Isso mesmo. Então, se você não vem à noite, você tem duas opções: assista na internet ou faça como os antigos faziam, certo? Vem nos dois cultos, vem à noite também, né? Vai ser uma experiência diferente. Então, antes de qualquer coisa, Neemias, quero localizar vocês, falar um pouquinho do contexto histórico. O livro de Neemias, ele acontece num contexto pós-cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, em 586 a.C., o rei, quem lembra o nome do rei? É um nome difícil. Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, destrói o templo e leva boa parte do povo para o exílio babilônico, leva para a Babilônia, deixando lá alguns poucos. Esse cativeiro, como já havia sido profetizado pelo profeta Jeremias, ele dura 70 anos. E então, o império Medo-Persa, um outro império grande, invade a Babilônia e domina a Babilônia. E eles tinham uma filosofia um pouco diferente da Babilônia, que levava o povo para o cativeiro. Eles liberavam o povo para voltar misturado com o próprio povo. Então, a política deles era diferente. Então, eles deixam o povo voltar. Essa volta acontece em três turnos, três levas diferentes. 70 anos, então em 516, um homem chamado Zorobabel, já ouviu falar de Zorobabel? Ele volta, está lá no livro de Esdras, ele volta com um grupo, e a missão que ele tem é reconstruir o templo. Ele começa a reconstruir o templo, mas ele enfrenta a oposição daquele povo que estava lá já e que foi miscigenado, que é híbrido, que misturou as culturas. Ele enfrenta a oposição e acaba deixando a obra inacabada. A reconstrução acaba sendo abandonada e o povo vai levar a sua vida. Aí vem uma segunda leva. Essa segunda leva acontece em 457 a.C. e é liderada por um homem chamado Esdras. Esdras era um escriba, era um sacerdote, e o objetivo dele era ensinar a lei para o povo que havia esquecido, que havia misturado, estava muita mistura da cultura pagã junto. E então vem uma terceira leva em 444 a.C., liderado então por Neemias. E é aí que começa o livro de Neemias. Neemias vivia numa cidadela, numa fortaleza em Susã, que era o palácio de inverno do rei, que era o chamado rei Artaxerxes, um persa. Neemias era o copeiro do rei. Mas copeiro não é só um garçom, tá? É muito mais, é um cargo de confiança, de influência, com acesso direto ao rei. E Neemias está lá, 20º ano do reinado de Artaxerxes, Neemias recebe visitas de longe. Entre essas visitas, um dos seus irmãos, e ele descobre que a cidade dos seus antepassados, a cidade dos seus pais, Jerusalém, estava em ruínas há mais de 120 anos. Não tinha internet, não tinha telefone, né? Ele tinha que também não tinha carro para fazer essa viagem fácil. Agora que você se localizou na história, eu espero que tenha se localizado na história, na Bíblia, Eu quero que você tenha a sua Bíblia aberta em Neemias capítulo 1, porque nós vamos passar por todo o texto. E assim a gente vai. Queridos, para começar aqui eu tenho uma coisa interessante. Eu não gosto muito de jogos de mesa, nunca tive paciência. Alguém gosta de jogos de mesa, de tabuleiro? Conhece esse aqui? A cara dela é bom. Então, esse aqui, Imaginação, é um dos únicos jogos que eu gostei. Porque ele é muito fácil. Ele funciona assim. Você recebe uma carta do Imaginação e tem uma palavra. E você vê a imagem e tem que fazer o quê? Uma ação que reflita essa imagem aqui, ou desenhando, ou com mímica. Eu gostava de fazer com mímica, né? Então, uma imagem gera o quê? Uma ação. Eu gosto disso. Simples e fácil. Eu gostaria que na vida real fosse assim: imagem e ação. O problema é que muitas vezes nós simplesmente agimos, entramos em ação sem antes pensar, ou pior, sem antes orar. Eu já fiz isso, você já deve ter feito isso, certo? Eu lembro, há anos atrás nós morávamos em outro país, fora do país, e nós tivemos uma oportunidade muito legal de comprar uma casa. Um amigo tinha o dinheiro investido e ele falou para mim: olha, você pode usar esse dinheiro para a entrada, compra uma casa e depois você vai me pagando, assim, somos amigos, né? Gente, cerca de 120 mil dólares. Eu já vi a imagem da casa. Ele fez aquela proposta e disse: olha, pensa, ora no assunto. Mas eu vi a imagem, eu vi aquela carta e nessa imagem tinha uma linda casa nos Estados Unidos. A oportunidade da minha vida. Minha resposta para ele foi imediata. Imagem gera o quê? Ação. Eu respondi para ele: não, nem preciso orar. Nós topamos. A minha esposa, que é muito mais sábia do que eu, né? Eu mudei, pessoal, fica tranquilo, tá? Ela olhou para mim, arregalou o olho, ficou na dela. E nós começamos a procurar casas. E via, e olhava, mas tudo muito fora da nossa realidade. Então, nós conversamos, a minha esposa falou o quão sábia não foi a minha decisão de topar sem orar. E nós então recusamos a oferta, agradecemos, falamos que iríamos deixar para outra hora. Eu confesso que eu fiquei muito triste. Eu estava tentando resolver um problema para minha família, isso é bom. Eu vi uma imagem e falei: vou entrar em ação. Mas eu não havia orado. E foi dolorido para mim. A imagem da minha família morando de aluguel em um lugar horrível não era bonito para mim. A imagem da minha família morando talvez num trailer, vivendo num trailer, não era bonito para mim. A história de Neemias, ela mostra, sabe o quê? Que antes de ação, uma imagem deve primeiramente gerar o quê? Oração. Parece tão óbvio, né? Neemias, então, ele começa o livro escrevendo com uma apresentação formal que não diz muita coisa. Olha lá, Neemias 1:1. Ele diz assim: estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. Eu estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. Mas a história já muda no versículo 2. Neemias recebe a carta do jogo. Ele recebe uma imagem. E olha lá o versículo 2. O que que diz? No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. mês de Quisleu, caso você não saiba, é lá por dezembro, lembra Fortaleza de Inverno, o irmão dele vem visitá-lo de longe. Gente, são 1.500 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém a Suzã. Sem carro, sem avião, sem helicóptero, só no lombo do jumento, do cavalo. Ele vem então com um relatório visual. Ele chega lá e dá a carta. Aqui está o meu relatório visual, uma espécie de imagem e ação do mundo real. E queridos, a imagem recebida por Neemias não era nada bonita. Neemias, ele pergunta para aquele irmão, pergunta para aqueles homens, e olha o que o versículo 3 diz: eles responderam. Olha o relatório: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e por humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então um homem poderoso, que se deparou, ele se depara com a dura realidade do seu povo. O povo de Judá estava em grande miséria e desprezo, diz o texto. Neemias então olha para aquela carta, ou para aquelas cartas, e ele percebe quatro imagens diferentes. Primeiro, ele olha para a carta e vê muros quebrados. Muros quebrados significava falta de segurança pública, significava vulnerabilidade. As muralhas e as torres, naquela época, eram a defesa da cidade. Aí ele olha de novo e ele vê portas queimadas. Portas queimadas simbolizavam a ausência de um sistema jurídico, de um sistema legal, porque naquela época os juízes da cidade, eles julgavam as causas do povo nas portas da cidade. Não tem porta, não tem justiça. Acho que o nosso país é um país que falta porta às vezes, né? Aí Neemias olha de novo e vê mais uma imagem. Dificuldade, diz o texto. Ou se você está com a NVI, diz grande sofrimento. Isso aqui indicava uma extrema pobreza, desânimo e falta de recursos para reconstruir. Eles não podiam fazer nada. Mais uma imagem, ele olha e vê humilhação, está escrito lá. O povo vivia numa situação de desprezo, onde ninguém se importava com o sofrimento dele. Você já viveu isso? Uma situação que ninguém se importa. Essa foi a imagem que Neemias recebeu. E qual foi a ação dele? Saiu resolvendo tudo? Não. A tristeza dele foi tão profunda que ele expressou isso com o corpo, com lágrimas e com o espírito em oração. Olha o que o texto bíblico diz, versículo 4. Quando ouvi isso, sentei-me durante dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Esse momento aqui marca o chamado de Neemias. Neemias, que significa aquele que consola, ou aquele que recebeu consolo. Ele é chamado para consolar, ele é chamado como resposta de Deus a uma crise. E a resposta inicial dele foi com muita emoção, com jejum, com oração. E essa é a reação que um discípulo de Cristo deve ter. Essa é a reação que nós devemos ter mediante a imagem de uma terra em caos. Sabe a carta que Neemias recebeu? Essa carta, ela não é diferente da carta que nós hoje vemos todos os dias. A imagem do mundo hoje também não é nada bonita. Nós vivemos num mundo quebrado, onde homens e mulheres criados por Deus escolhem viver afastados do seu Criador. A imagem que Neemias viu é a imagem que nós vemos todos os dias também. A imagem que muitos de nós vimos, se você assiste jornal, rádio, você ouviu, a imagem de um pai, marido, de 31 anos, americano, debatendo com universitários, ser assassinado por causa das ideias dele. Isso causou repulsa para alguns, só que outros riram. Outros preferiram nem falar. Queridos, a imagem, se você viu também, de uma jovem ucraniana sendo esfaqueada dentro de um metrô, não é bonita. A imagem de pessoas que perderam tudo na vida. A imagem dos protestos que estão acontecendo, das guerras que estão acontecendo. Meus irmãos, não era só Jerusalém que o povo estava vivendo um grande sofrimento. Talvez você viva no palácio, na fortaleza de Suzã, ou como eu gosto de chamar, Suzantiba. Talvez você não perceba esse mundo quebrado. Você sabia que só em 2022, eu não encontrei a estatística desse ano, mais de 3 mil crianças e adolescentes viviam em abrigos do governo, sem pai, sem família, aguardando que alguma coisa acontecesse. Eu consegui o número do Brasil. Você sabia que são 34.827 adolescentes e crianças vivendo longe dos pais ou sem pais, em abrigos? A palavra de Deus ensina que nós devemos sim cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Mas, querido, se você simplesmente perguntar ao seu irmão que mora longe, você vai perceber que a nossa cidade também vive uma vulnerabilidade grande. Fome, violência, depressão, suicídio entre adolescentes e jovens. Essas são só algumas das marcas do mundo em que nós vivemos. Algumas das marcas da ruína causada pelo pecado. Se você perguntar, se você procurar saber mais, você vai descobrir que talvez você esteja vivendo na fortaleza de Suzã. Você vai descobrir que talvez ainda você não entendeu o caos nesse mundo. Só que, meus irmãos, o exemplo que Neemias dá é um pouco incômodo para nós, pessoas que gostam de resolver situações. Você é assim? Gosta de resolver? Porque nós somos homens e mulheres fortes e decididos, certo? Porque nós temos logo um monte de ideias. Queremos entrar em ação, não podemos ficar parado, vamos fazer campanhas, vamos levar comida aos pobres, vamos criar uma ONG, vamos, levanta a bandeira, mas não ora. Eu não estou falando que nós não devemos fazer tudo isso, tá? O que eu estou falando é que existe um passo anterior. Sabe o que é pior do que a imagem dos muros quebrados e da ruína? São os corações longe de Deus. E se você vive aqui na fortaleza de Curitiba, na fortaleza de Pinhais, na fortaleza do bairro Uberaba, ou seja lá onde, e não ora por aqueles que vivem nas ruínas, tenho más notícias para você, talvez o seu coração esteja longe de Deus. E a pergunta que não quer calar é o que você tem visto? Qual que é a imagem que tem chegado até você? E mais importante, qual é a ação que essa imagem tem gerado no seu coração? Se nós olharmos para o texto novamente, nós vamos descobrir que essa imagem terrível que Neemias viu causou uma ação. Mas não era qualquer ação. A imagem da ruína gerou, sabe o quê? Oração. Foi a primeira coisa. O coração desolado de Neemias, ele se prostra diante de Deus em adoração e reconhecimento de quem ele é, de que ele fez e do que ele fará. Neemias se quebranta, ele confessa pecados, ele intercede por aqueles que estão em sofrimento. Ele se lembra também dos ensinamentos basilares da sua fé e ele clama por misericórdia. Olha o texto lá comigo. Em primeiro lugar, no versículo 5, nós vemos que a ruína, a imagem da ruína gerou adoração. Olha o versículo 5. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. É assim que você começa as suas orações? Ou você já vem pedindo? Que guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. A imagem da ruína que nos assola tem que gerar adoração. Depois, no versículo 6, na primeira parte do versículo 6, a imagem da ruína gerou intercessão. Olha o versículo 6: ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Intercessão. Em terceiro lugar, a imagem da ruína gerou confissão. Olha o versículo 6 e 7, o final do versículo 6, ele diz assim: eu confesso que temos pecado contra ti. Interessante, é no plural. O pecado acho que não era dele aqui, mas ele confessa que pecou contra o Senhor. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Depois disso, então, a imagem da ruína gera também recordação. Ele se lembra do que Deus havia dito, porque ele conhecia Deus. Olha o versículo 8 até o versículo 10 comigo. Ele diz assim: por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. E ele cita aqui o que Deus disse: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Isso aconteceu. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e eu os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome, Jerusalém. O povo que tu resgataste com o teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Queridos, Neemias tinha uma intimidade com Deus. A um ponto, tinha um diferencial aqui. Apesar dele viver longe do seu povo, de não ter nascido na terra do seu povo, ele nunca deixou de servir ao Deus do seu povo. Neemias faz algo aqui que eu acho que poucos teriam a audácia de fazer. Não porque nós não somos corajosos, mas porque provavelmente não conhecemos o que Deus diz ao nosso respeito. Não conhecemos a Escritura como nós deveríamos. Neemias dá uma espécie de carteiraço. Sabe o filho que traz a palavra que o pai falou? Falou: pai, você que disse isso. Ele diz assim: foi o Senhor mesmo que disse isso, pai. Agora, o Senhor precisa fazer. Lembre-se do que o Senhor mesmo prometeu. Ele se lembra. E por fim, nessa oração, nós notamos que a oração de Neemias, a imagem, nessa oração, a imagem da ruína gera súplica ou clamor. Olha o versículo 11, ele clama, ele suplica ao Senhor, ele diz: ó Senhor, por favor, ouve a oração desse teu servo, ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar, peço que me conceda êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. E assim termina o capítulo. Neemias, um homem que nem ao menos tinha nascido em Judá, em Jerusalém, se compadece do povo dele de uma maneira incrível. A imagem das ruínas é transformada não em ação, mas em oração. Queridos, e sempre que você e eu, sempre que nós oramos, Deus transforma a imagem da ruína em uma oportunidade divina. Sempre que nós oramos, Deus transforma o caos em oportunidade. Assim como Neemias, se nós tivermos um coração sensível à ruína da nossa cidade, a imagem do caos se transformará numa imagem divina e transformará a nossa vida de oração. Muitas vezes nós falamos sobre ação como algo, como uma atitude externa, mas Neemias mostra que a ação que transforma começa com oração. Começa internamente. Eu me lembro, falei para vocês, de tomar decisões precipitadas. Eu gosto de resolver coisas, mas eu acredito que não deve ser assim. Eu aprendi a lição. Esse texto mostra que não deve ser assim. Eu falei que eu gosto do imagem e ação, certo? Mas hoje eu estou propondo para vocês que a imagem que você vê deve gerar oração. Antes de ação, oração. Você lembra da história que eu contei no início da casa? A casa que nós poderíamos ter comprado? Eu quero contar para vocês o que aconteceu depois. Aquele amigo que iria nos abençoar tanto, teve uma série de dificuldades, incluindo um câncer. Ele teve que usar todo o dinheiro, teve que usar o dinheiro de outra forma. Graças a Deus, ele está bem. Graças a Deus, nós ficamos bem. Mas, pastor, e quanto à imagem que tinha gerado, tinha enxergado? Queridos, nós não moramos em um trailer, e nós não moramos em nenhum tipo de favela. Nós alugamos um apartamento simples, num condomínio simples, mas bem bacana, e nós fomos muito felizes lá. Mas sabe de uma coisa? Foi muito bom não ter uma dívida em dólar. Você já teve alguma dívida em dólar? Eu espero que não. Foi muito bom não ter essa dívida. Foi muito bom ver o meu amigo curado do câncer. Foi muito bom estar livre para receber um convite dessa igreja e entender que Deus queria que nós voltássemos para servir Ele aqui. Foi muito bom entender o plano de Deus. A imagem das ruínas, essa imagem deve gerar ação, sim. Só que essa oração, essa ação começa com oração. Queridos, aqui está o resumo de tudo. Tem uma frase que resume esse capítulo e eu quero que você veja comigo. Tudo que nós falamos aqui se resume a: Neemias adorou, intercedeu, confessou, recordou as promessas de Deus e suplicou por seu povo. Vamos falar essa última frase juntos? Antes da ação vem a? Antes da ação vem oração. E eu acredito que Deus está nos chamando para ação, sim. Eu gosto muito de uma frase do Oswald Chambers. Ele diz assim que a oração não nos prepara para a obra maior, mas a oração é a obra maior. A oração não nos prepara para a grande obra, ela é a grande obra. Eu estou falando, queridos, de orar como igreja, pelos nossos jovens que regularmente vão de madrugada para o centro de Curitiba falar de Jesus. Eu estou falando de orar pela turma do Coração Aquecido, a Kombi lá do Mauro e da Camila, não sei se vocês estão aqui, né? De orar pelo Mauro, pela Camila, que vão lá levar esperança, sopa e oração para as pessoas que vivem na rua. Eu estou falando de orar pelo nosso ministério de adoção. Você sabia que nós temos um ministério de adoção? Eu estou falando de orar pela ABC Vida, que tem ajudado a transformar milhares de vidas. Eu estou falando de orar pelo Lar Batista Esperança, que tem acolhido crianças há décadas. Eu estou falando de clamar a Deus pelas pessoas atendidas pela nossa rede de cuidados, né, pastor Edmilson? Eu estou falando de orar pelas famílias enlutadas, pelos que sofrem, que hoje têm parentes amados num hospital, numa cama de hospital. Eu estou falando de orar por um mundo em ruínas, pelas ruínas que muitos de nós têm dentro da nossa alma também. Nós oramos primeiro, depois nós fazemos. Nós sabemos que podemos fazer mais, não sabemos? Então, como diz o tema dessa série, mãos a obras. Foi o que Neemias fez. Neemias entrou em ação e depois de orar, sabe o que Neemias fez? Qual que é a ação que ele planejou? Isso você vai ter que voltar hoje à noite para saber. O pastor Macário vai nos conduzir em Neemias 2. O importante, queridos, hoje é entender que Neemias, ele reflete o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ao ver as multidões, ele fazia o quê? Ele agia. Jesus agia com compaixão. Ele clamava pelo seu povo. A vontade de Deus é que nós sejamos mais como Neemias, porque Neemias era mais como Jesus. Você busca ser como Jesus? Você busca ser como Jesus? Se sim, eu quero convidá-lo a olhar para o nosso mundo assim como Neemias olhou para aqueles muros e clamou. Clamemos por nossa cidade.